Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com João Grilo, com Cláudio Santana e com Rodrigo Carvalho, para a gente analisar um a um entre Confiança e Náutico, confronto válido pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro em sua fase de grupos. O Náutico que chegou a estar em vantagem aí no placar, né? Abriu o placar com o Luiz Henrique, mas depois acabou cedendo, logo depois, acabou cedendo o empate para o Confiança, que empatou com Bruninho. Vamos analisar tudo o que aconteceu dentro de campo e analisar também os reflexos diretos aí desse empate. Mas antes, galera, vamos lembrar você que ainda não se cadastrou lá no Vai, tá? Para entender melhor o que é que significa esse aparelho, esse aplicativo, que são revolucionários na maneira como você passa a utilizar o seu carro, tá? É uma ferramenta que te dá leitura em tempo real aí de tudo que está acontecendo dentro do motor do seu carro, na parte elétrica, na bateria, vai te falar sobre teu consumo, sobre quanto você está gastando em cada trecho, se você está acelerando demais, se está freando demais, e vai fazer com que você se transforme num verdadeiro especialista no seu carro. Inclusive, vai ser mais um dos companheiros que a gente vai ter na empreitada que a gente vai fazer até João Pessoa para acompanhar a finalíssima da edição 2019 da Copa do Nordeste, que vai rolar na próxima quarta-feira lá no Almeidão, entre Fortaleza e Botafogo da Paraíba. Botafogo e Fortaleza, né? Fortaleza que tem a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1-0. E agora a gente vai acompanhar em loco aí a decisão da edição 2019 da Copa do Nordeste. E o Vai certamente estará instalado no carro que vai nos levar, com o qual a gente vai cruzar a fronteira até João Pessoa para acompanhar mais uma decisão desse regional em loco. Então você que também está querendo conhecer um pouco mais sobre esse conceito revolucionário que é o Wings e o César, numa parceria aí absolutamente inovadora no Brasil e talvez até no mundo, estão trazendo para você e de forma absolutamente acessível, com descontos progressivos, tá? Quanto maior o tempo do plano que você assinar lá de mensalidade, maior o seu desconto. Você vai ver que vale a pena demais, velho, para você realmente se tornar um especialista no seu carro.
E mandou um alerta para mim, vai, meu, você, ó, veja, eu sou um cara que até pouco tempo atrás não sabia nem se o meu carro tinha farol de milha.
Nem se você vê, o carro era teu, né?
O carro é meu. Tá no nome, ó, o carro é meu, tá no nome dos outros, isso eu sei. Agora, eu não sabia que tem farol de milha. Aí o Vai, meu anjo da guarda, mandou um aviso. Assim, ó. Jovem, é bom cuidar direitinho dele. Você tá rodando, assim, dizendo que o meu consumo tá 19% a mais do que o consumo normal de gasolina, de tudo, sabe? Então, assim, tipo, tô acelerando muito. Mandou. Então, o Vai deu um toque. Assim, ó. Filho, eu sou seu anjo da guarda.
Me ajuda a ajudar. Viu, João? É bom ouvir, exatamente.
Me ajuda o Vai a te ajudar? Me ajuda ele a ajudar, pronto. Ele deu toque. Então, o recado chegou. Cabe a mim agora seguir o conselho.
É isso mesmo. Então, vamos seguir aí o conselho de que João Grilo está passando e ouvir os conselhos do Vai. Você se inscreve lá, faz o seu cadastro na nossa landing page no podcast45minutos.com.br/vai. É super simples, você faz seu cadastro no instante e já vai receber todas as informações lá que você precisa para contratar esse serviço revolucionário. Agora é o seguinte, João, falando do que aconteceu nessa quinta rodada, nesse encontro aí entre Confiança e Náutico pela quinta rodada da fase de grupos da Série C, que é que faltou para o Náutico voltar, não com um, mas com três pontos, hein?
Vamos lá, Celso. Faltou detalhes, tá? Porque o Náutico foi melhor do que a Confiança a partida inteira, tá? Não foi recortes do jogo. Eu acho que o Náutico foi melhor do que a Confiança nos 90 minutos. Começou o jogo melhor do que a Confiança. Já começou o jogo melhor do que a Confiança. E teve um gol aos 7 minutos, muito mal anulado. E aí, assim, é difícil você não entrar nessa questão da arbitragem, porque esse jogo teve interferência direta da arbitragem, tá? Um gol legítimo do Náutico, uma bola... Seria um frango absurdo do goleiro da Confiança. Uma falta... despretensiosa do Krobel, levantado na área, uma bola fácil, só que o goleiro espalma e segura a bola dentro do gol. Isso aí foi um erro grosseiro do goleiro, mas assim, azar do goleiro, do Confiança. O árbitro não tem que passar pano para isso, não. a bola entrou. E na transmissão do Dazan, no lance normal, eu já vi que a bola entrou. E aí, o lance seguiu, o narrador e o comentarista ficaram em dúvida se a bola entrou ou não. Na verdade, quando o lance seguiu, eu fiquei na minha dúvida, disse, não é possível, eu acho que eu porque o lance foi tão absurdo, porque assim, eu vi errado, eu acho que a bola não entrou. Porque,
o comentarista até disse que entrou, né, na hora.
É, claro, exatamente, assim, o narrador, a dúvida da transmissão ficou na dúvida, porque foi uma dúvida que me deu, porque o lance seguiu, então assim, eu pensei que eu tinha visto errado, mas o replay mostrou que a bola entrou muito. Então assim, é um erro muito grave, porque não é um erro de um pênalti não dado, um impedimento não dado, porque um pênalti e um impedimento não dado, assim, é um erro, de fato, quando acontece, só que assim, não é uma garantia que vai sair o gol. Nesse caso, foi um gol tirado do Náutico. O Náutico teve um gol tirado da partida. Isso aqui é uma coisa grave. Um gol, e assim, um lance fácil, repito. Então, assim, mas mesmo assim, mesmo sendo prejudicado, o Náutico foi melhor do que o Confiança no primeiro tempo. Logo depois, o Wallace Pernambucano meteu uma bola na trave, no travessão. No segundo tempo, o Náutico continuou melhor, apesar da mexida. O Dal Pozzo fez uma mexida, tirou o Matheus Carvalho. Entrou Danilo Pires. Eu acho que foi uma mexida que prejudicou o Náutico. Eu acho que essa mexida diminuiu o ímpeto do Náutico, porque o Náutico perdeu velocidade, perdeu mobilidade na frente, né? Danilo jogou mais recuado, o Matheus estava jogando mais à frente, aberto. Então isso fez com que o Náutico mudasse um pouco a sua forma de atuar na parte ofensiva. Eu acho que o Náutico caiu de produção depois dessa mudança. Mas mesmo assim, o Náutico continuou melhor no jogo. Abriu o placar com o Luiz Henrique numa jogada que para mim é uma jogada ensaiada, bem clara, que o Luiz Henrique chega de encontro à bola, sem marcação, ele chega como um elemento surpresa no cruzamento, mérito do Dal Pozzo nesse lance, tá? Se a mexida foi errada, mas nesse ponto a gente tem que dar o mérito ao treinador, que isso com certeza não é uma jogada ensaiada nos treinos. E aí o Náutico, aí o outro detalhe foi o detalhe da não vitória foi o erro da arbitragem. E o outro detalhe foi um detalhe, e aí do Náutico, numa bola de lateral, um arremesso lateral, o jogador do Confiança fez o gol de cabeça, no meio da área do Náutico. Isso é ridículo, assim, o gol que o Náutico tomou é ridículo, é gol de pelada, é gol que se eu tomar no próximo podcast Experience, meu time tomar um gol de lateral, de cabeça, eu vou ficar revoltado com meu time, eu vou sair chutando a porta lá no podcast, porque não pode tomar. Então assim, é um gol que time de pelada não se aceita do mal, e Náutico mais uma vez tomou, tá? Então assim, depois do 1-1, o Confiança cresceu no abafa, mas mesmo assim, nada demais, e aí o jogo ficou um pouco mais igual até o final da partida. Mas o Náutico foi, para mim, na minha opinião, melhor do primeiro ao último minuto, e é o típico dois pontos que o Náutico perde, que você lamenta, o torcedor do Náutico lamenta. Lamenta por ter sido prejudicado, e aí não tem como não reclamar disso, e lamenta desse vacilo que é preciso ser corrigido, porque não é a primeira vez que o Náutico toma um gol de cobrança lateral. Então, num jogo fora de casa, em que o Náutico foi bem melhor do que o adversário, voltar com um ponto é de se lamentar, apesar de que, no geral, um ponto fora de casa se comemora, né? Nesse caso, o Náutico tem mais motivo para lamentar do que para comemorar.
E, João, quem veio o resultado depois, né? Veio, pô, empate fora de casa, como você disse, empate fora de casa é bom. Mas quando observar o jogo, se observar os melhores momentos, já vai ver que já não foi tão bom assim, que dava para buscar mais. Eu acho que a análise aí que tu fez foi perfeita, foi bem assim mesmo que eu vi o jogo também. E eu acho que o que fica positivo também é a postura do time. Mais uma vez, eu acho que o Náutico subiu mais um degrau de evolução, já fez um primeiro tempo um pouco melhor até do que foi contra o 13, o jogo melhor em si, os 90 minutos do que foi contra o 13. Contra o 13 o Náutico se defendeu muito bem, mas não conseguiu contra-atacar, dessa vez fez o gol no segundo, podia ter feito aberto para cá no primeiro tempo, teve um gol que o arco não deu, mas continuou pressionando, criou chance, no segundo tempo também faz o gol, então já é pelo menos na minha visão, mais um passo de evolução que o Náutico dá com o Dal Pozzo. Isso me agradou muito, e ele teve uma variação hoje. Eu gostei assim que o Náutico marcou supressão no começo, depois ele a formação de início, apesar de estar revezando, mas ele fez uma linha de três meio campos, que estava com Thiago, Fábio Matos e Matheus, o Matheus alternando com o Fábio Matos, mas os melhores momentos de Matheus Carvalho foi quando ele estava centralizado, Então, gostei muito. Quando recuava, não. Quando recuava na defensiva, era aquele 4-1-4-1 de Márcio Goiano também, que o Dalpozo usou. Mas, ofensivamente, ele soltou mais esses três meses e segurou o Luiz Henrique. Eu acho que o futebol do Luiz Henrique também cresce muito. Ele jogou lá do Jiménez. Nessa transição, ele foi bem. Mas aí o Náutico conseguiu fazer um bom jogo. Fica aquela sensação de que podia ter sido mais. Não entendi a substituição do Matheus Carvalho. Fica esse ponto, essa interrogação para o Dalpozo. E outro ponto também é que o jogo mostra que o Dalpozo e o Náutico precisam de peças, precisam de material humano. O Dalpozo está conseguindo organizar, o time está conseguindo evoluir, mas com jogadores de melhor qualidade, o Náutico provavelmente teria vencido hoje. Tinha aproveitado a oportunidade que desperdiçou, uma bola na trave no segundo tempo. Tem jogadores voluntariosos que ajudam, tipo Fábio Matos, tipo Tarcísio Martins, que estão sendo melhores utilizados agora, mas não são jogadores que entre e você vá, tenha confiança de que vá resolver o problema para o Náutico. Pode ajudar, mas se você tem um jogador de mais qualidade no banco, aí a tendência de lhe ajudar, a probabilidade é muito maior. Então, fica essa sensação de que podia ter sido melhor. O Dalpozo deu mais um passo de evolução, agradou o futebol do Náutico, melhorou, não foi tão defensivo. O Náutico conseguiu atacar, atacou bem, atacou mais do que o Confiança. Sofreu na reta final, mas além da substituição que eu entendi do Dalpozo, faltou também um pouquinho de material humano. E aí fica essa crítica à diretoria, que precisa urgentemente um lateral esquerdo, pelo menos um meia atacante para ajudar esse time na criação, porque o Náutico está precisando ainda, principalmente no mata-mata. Eu acho que nessa fase de grupo, o formato de jogo que o Náutico está construindo, vai dar para classificar. Hoje o Náutico empatou fora de casa, já tinha vencido a última rodada. O Náutico volta para Recife de dois jogos fora com 4 pontos. Então isso é muito bom. Então vai jogar em casa agora, podendo manter essa sequência boa. Mas pensando a longo prazo, precisa reforçar urgentemente, porque para o Dalpozo fazer um trabalho ainda melhor, é preciso material humano de qualidade.
Exato, Cláudio. Assim, e fazendo ainda uma comparação, pegando o trabalho de Dalpozo, que está apenas no começo, e fazendo uma comparação, é natural essa comparação com o trabalho de Márcio, você vê que Dalpozo, o que você vê de positivo é que com o Dalpozo o Náutico vem evoluindo. Mesmo devagarzinho, mas o Náutico vem evoluindo. No primeiro jogo contra o Campinense, que foi o jogo que Dalpozo estreou, Dalpozo não teve praticamente tempo nenhum para treinar. Ali a missão dele era classificar o time, jogando bem, jogando mal, não interessa. E ele classificou. 2-0, classificou. O Náutico naquele jogo jogou mal, mas venceu o jogo. Então, xizinho, meta cumprida. Jogo seguinte contra o 13, também sem tempo para treinar, ele venceu 1-0, levando sufoco, no segundo tempo sem criar nada, mas naquele jogo, e quem escutou aquele telecast, e quem não escutou, tá no feed lá para escutar, naquele jogo o Dalpozo já fez algumas mudanças, ele segurou os dois laterais, jogou os atacantes abertos, fazendo com que os laterais não avançassem para fechar um corredor, isso fez com que o 13 não atacasse, e o Náutico ganhou aquele jogo muito no sistema defensivo, muito no mérito do Dalpozo, também naquele jogo. E agora nesse jogo contra o Confiança, o Dalpozo teve uma semana para trabalhar o time, novamente sim, com vários desfalques, e o Náutico, na minha visão, mais uma vez mostrou, deu um passinho de evolução. O Náutico enfrentou o Confiança fora de casa, tudo bem que Confiança não é o melhor time da Série C, mas jogou fora de casa e jogou melhor do que o Confiança. O Náutico fora de casa jogou melhor o jogo inteiro. Não venceu, por isso que a gente já falou aqui, por detalhes, por uma falha na zaga, bizarra, ok, que tem que ser corrigida, e um erro de arbitragem bizarro. E aí foge da alçada do Náutico, foi um erro de arbitragem inexplicável. Mas o Náutico evoluiu desse jogo, do jogo do Confiança, para o jogo do 13, para o jogo do Campinense. Algo que com o Márcio Goiano, o Náutico não vinha evoluindo. Com o Márcio Goiano, era um time travado, que o Náutico... Você não via como o time evoluir e às vezes o time involuía, o time andava para trás. Com o Dalpozo em 3 jogos, pelo menos, o Náutico vem mostrando essa evolução. E a tendência, veja, a tendência é que com isso que o Cláudio falou, com a chegada de reforços, com alguns jogadores voltando do DM, que também esse jogador do DM também já joguei para Deus, porque Maílson, Jorge Henrique, eu...
Sumiram, né? Ninguém sabe.
Maílson, Jorge Henrique, eu já joguei pra Deus. Eu que sou ateu. Já joguei pra Deus. Assim, eu não conto mais, tá? Não, não dá pra contar. Mas alguns jogadores vão voltar do DM, não é possível. Então, assim, e alguns vão ser contratados, também não é possível. Então, a tendência é que com mais peças, com mais oferta, com um leque maior de opções, essa evolução se continue, essa evolução ela avance. Então, assim, eu acho que o começo do trabalho do Pozzo é bom, tá? Já mostra que, com três jogos, já mostra que o Náutico acertou na troca. Porque era um time que não evoluía, que era um time travado, um time que, aos pouquinhos, vai evoluindo ao seu modo. Você não pode imaginar que... Não dá pra cobrar que o Náutico vire uma máquina de jogar futebol. Não vai virar. Mas você cobra evolução. E com uma semana, do jogo do 13 pro jogo do Confiança, eu acho que o Náutico evoluiu. Eu não sei se tu concorda comigo, Cláudio.
Não, evoluiu. Como eu disse, foi um passinho a mais. Eu já achei melhor do que o jogo contra o 13. E curioso que contra o 13 o Náutico venceu, né? Mas, assim, foi o detalhe mesmo teve um gol que o juiz não deu. Uma falha da defesa que não teve até contra o 13, né? A defesa se comportou melhor. Apesar de o miolo de zaga, para mim, é o que tá ali, é o que ainda preocupa desse sistema defensivo, né? O Náutico tá se defendendo muito bem, duas linhas compactas, mas quando a bola chega ali no miolo de zaga, como foi hoje, aí é que bate a cabeça. E é um gol lateral, né? Foi assim contra o Campinense lá. É um gol que dá o pulso do jeito que é aficionado para organizar a defesa. É um gol que ele vai cobrar muito para o Náutico não tomar mais, que é gol de pelada. Não pode o Náutico tomar pela segunda vez na temporada um gol de lateral. É bizarro demais o Náutico conseguir tomar um gol desse. Mas, assim, eu comparando com o Márcio, eu vejo a organização do time do Náutico. Eu vejo, é um time que troca passes na defesa, no começo do jogo trocou passes, mas uma hora, daqui a pouco, havia movimentação, acelerava para chegar no ataque. Com o Márcio Goiano, a gente viu o último jogo do Márcio Goiano contra o Ferroviário, o Náutico ficava tocando passe no meio campo com os zagueiros, sem ninguém se movimentar, um bando em campo perdido. Com Dalpozo, com poucos dias, a gente já vê uma organização. Eu acho que tem evolução, mas eu acho que o que deixa mais otimista é a perspectiva. Se continuar assim, nesse ritmo de evolução, a perspectiva do Náutico crescer é muito boa, claro, com reforços também, como a gente já deixou claro.
Bom, por falar em evolução, né, que vocês têm observado desde a troca do comando alvirrubro, vamos falar também, galera, que finalmente chegaram aí as peças da coleção de inverno da CCTS, né, que o 45 Minutos teve oportunidade de acompanhar etapas anteriores aí desse lançamento, né, desde...
O inverno chegou.
Você só tá autorizado a falar de Game of Thrones aqui no Telecast, viu?
Eu sei, mas eu vou falar. Eu sou um ouvinte assim, da Gote, daqueles que, quando se irrita com a opinião, desliga. Eu desliguei. É, né? Começo frase falando não sei o quê. Eu discordava 100%, eu parava, respirava e depois voltava.
Mas, João, The Winter's Coming, de fato, o inverno, na verdade, chegou já lá na CCTS, a coleção de inverno está disponível para você. Vai lá no site ccts.com.br para dar uma sacada não apenas na coleção de inverno, porque tem uns moletons muito bacana, que Fred, inclusive, teve a oportunidade de ver a primeira prova, quando as peças voltaram pela primeira vez da confecção, né? Lá para o pessoal da CCTS, conferiram e tal. Fred já ficou de olho, já tá querendo, já tá super interessado em comprar também. Porque Fred gosta, né? Vai pegar uma Europazinha daqui a pouco. E aí já tá de olho aí na coleção de inverno da CCTS. E aí, galera, aproveite também, porque você sabe que o 45 Minutos gosta de deixar nossos ouvintes na cara do gol, né? Agora que a CCTS já está entregando para todo o Brasil, a gente também já coloca você com desconto de 25% na sua compra, utilizando o nosso código PODCAST45 direto lá do site da CCTS. E se liga como é a jogada, tá, galera? Você vai fazer a sua compra. Quando chegar em R$290, o seu frete é grátis, tá? Então, já garantiu que o frete é grátis para todo o Brasil. E aí, você dá o pulo do gato. Você, depois de calcular o frete, você insere o código 25% de desconto. Vai baixar de 290, obviamente.
Sabe o que eu acho fantástico? A turma aqui no podcast é o seguinte. É uma honestidade gigante, pô. Porque a turma ensina, a turma dá o código. E além de dar o código, a turma ensina o drible. Entendeu? A turma aqui é igual a Cássio na promoção da Pizza Hut. Tem um negócio, a Pizza dá uma promoção, a Cássio, não, jovem, a promoção é nossa. Aí ensinou lá um drible. A turma aqui...
Mas aqui joga ensaiada, tu tá ligado, né, João?
É, porra, sobe a linha.
Aqui a gente foi na jogada ensaiada, tá tudo certo, foi uma coisa que a gente conversou junto com o pessoal da CCTS para aprimorar ainda mais as vantagens do ouvinte do podcast 45 minutos, então a gente conseguiu inserir essa também no frete grátis e depois você utilizar o código, tá? É aquele drible que tava combinado.
É, jogada ensaiada, Globetrotters. Globetrotters, basquete. Que a turma faz cada jogada da porra, tô pensando que é tudo ensaiado.
Mas vai lá, galera, ccts.com.br, vocês podem ver lá com seus próprios olhos e escolher qual a camisa, qual a calça, qual acessório que você mais se identifica. Tenho certeza que você vai encontrar um que é a sua cara. Você vai ver, assim que abrir o site, que os preços são super acessíveis, o material é de altíssima qualidade, as estampas são de muito bom gosto, as peças têm um corte muito massa, vocês vão gostar demais. ccts.com.br. Agora, galera, vamos para os destaques do jogo. A partir da análise que vocês fizeram, de já enxergar uma evolução importante desse segundo trabalho de Dalpozo, né, à frente do Náutico, como é que você viu, João, as peças encaixando individualmente dentro dessa evolução coletiva?
Então, Celso, meu destaque positivo, né, das atuações, eu acho que o meu destaque ele vai ser um jogador que ele vai juntar as duas partes. Tanto o destaque individual, quanto a questão do trabalho do Dalpozo, do início do trabalho do Dalpozo. Que para mim, o melhor em campo foi Luiz Henrique, de novo. Tá? Luiz Henrique, eu já tenho votado como melhor em campo no jogo passado, contra o Botafogo, contra o 13. E agora, mais uma vez, para mim, não só pelo gol. Que repito, o gol do Luiz Henrique foi uma jogada trabalhada em treino. Aquilo é jogada trabalhada em treino. Aquilo é uma bola só na área, um volante que chega de trás, sem marcação, e vai de encontro à bola para cabecear e fazer o gol. Luiz Henrique, eu não me recordo de Luiz Henrique ter feito um gol de cabeça na vida. Assim. A memória não é das melhores, mas assim, Luiz Henrique fazer gol de cabeça não é a especialidade da casa. Para Luiz Henrique fazer um gol de cabeça, tem que ser uma jogada trabalhada. Ele chegando como uma surpresa, porque Luiz Henrique não tem estatura e é volante. Então assim, o gol que Luiz Henrique marcou foi um gol trabalhado, um treinamento, eu tenho quase certeza, por Dalpozo. E, além disso, o posicionamento do Luiz Henrique com o Dalpozo mudou. Foi uma coisa ressaltada por mim no jogo passado e ressaltada por Cláudio já nesse telecast daqui, que foi que o Luiz Henrique está jogando um pouco mais recuado. Ele não é... Com o Márcio Goiano, o Luiz Henrique jogava... ele era um volante de nomenclatura só, mas ele jogava muito avançado. E ele jogando avançado, ele era muito... Ele é desarmado, ele perdia a bola. Ele perdia essa referência de uma surpresa. Jogando dessa forma, com mais recuado, Luiz Henrique está recuperando o futebol do ano passado. De um jogador que ele não necessariamente tem a obrigação de chegar à frente, mas ele também chega à frente. Ele chega à frente com um elemento de surpresa, ele dá volume de jogo ofensivo. Então, eu acho que Luiz Henrique fez uma boa partida. Eu acho que o voto em Luiz Henrique é um voto tanto no destaque individual do jogador, quanto, mais uma vez, no mérito do treinador. Tá? Além do Luiz Henrique, eu destaco também o Matheus Carvalho, que jogou só o primeiro tempo, que também era um jogador. E aí vai também um pouquinho de... raspando também um pouquinho para Dalpozo, porque era um jogador que estava totalmente escanteado no Náutico, sem chance nenhuma, e com o Dalpozo foi recuperado. Jogou contra o Campinense, entrou no segundo tempo, jogando de lateral esquerda ali, totalmente improvisado. Jogou no jogo passado, fez o gol da vitória e foi titular e fez um bom primeiro tempo. Tanto é que eu falei aqui também nesse programa que a saída dele no intervalo, o Náutico, apesar de ter feito um gol no segundo tempo, sem ele, mas eu acho que o Náutico perdeu em volume ofensivo. Eu acho que ele estava dando uma dinâmica maior, tanto pela esquerda quanto pela direita, se movimentando bem. Eu acho que o primeiro tempo de Matheus Carvalho, ele foi um primeiro tempo que vale um pódio. Mas eu acho que, assim, Luiz Henrique, para mim, foi o melhor em campo. E Matheus Carvalho fica com uma menção honrosa. Mas são dois jogadores que se encaixam justamente... É uma amarração de tudo que a gente está falando. Do início, na minha visão, bom do trabalho do Dalpozo.
Tobe, para você, quem você destacaria aí nesse jogo?
Também. Luiz Henrique, para mim, o melhor em campo do Náutico. Como o João falou, recuperando o futebol do ano passado, ele vinha muito mal. Fez pouquíssimos jogos bons com o Márcio Goiano, mas com o Dalpozo os três foram bons. Então, Dalpozo conseguindo recuperar isso dele, colocou ele numa posição que ele vem de trás com a bola, acho que isso facilita muito para ele. Às vezes ele recebia mais na frente, de costas para a defesa, e aí ele, como ele não tem um porte físico, grande porte físico, então ele era desarmado muito fácil, errava muito passe, porque depois do meio campo a bola já está, a marcação já está muito próxima, ele errava muito passe, agora vem de trás não. Ele consegue ter a visão de jogo para saber o melhor momento de encaixar um passe longo, um passe mais curto, e aí o mérito de Dalpozo, e também o mérito de Dalpozo é recuperar o Matheus Carvalho. O Matheus Carvalho estava reserva do reserva, não estava sendo mais acionado, entrou como lateral esquerdo, entrou como ponta, hoje como mais meia, e também fez bons jogos. Hoje o primeiro tempo dele foi bom, ele foi o jogador que criou, articulou as jogadas para o Náutico, finalizou de fora da área. Não é um grande jogador não, mas já é um, pro que ele apresentou, por exemplo, no início da temporada, quando ele foi titular, os primeiros 4, 5 jogos, já é muito melhor, um futebol muito melhor do que ele apresentou no início da temporada. Não é um jogador, acredito ainda que não é jogador para ser titular, mas se quando os jogadores do DM voltarem, ele entrar no segundo tempo com a qualidade que ele mostrou hoje, já é uma peça que importante para ajudar o Náutico. Então fico mais nessa. No primeiro tempo também eu gostei do Jiménez, mas não vale grande destaque não, acho que esses dois fica mais em Luiz Henrique, melhor em campo, e a menção rosa para o Matheus Carvalho.
Ô Cláudio, e só uma coisa sobre o Matheus Carvalho, é aquela velha história, né? Talvez, vamos dar no condicional ainda, mas é aquela contratação que estava dentro do elenco, né? É um jogador, Matheus Carvalho é um jogador completamente fora dos planos do Náutico, e que atuou nos três últimos jogos. Então, o Náutico não tem dinheiro em mãos, não tem caixa para fazer uma grande contratação. Então, é aquela contratação que está dentro do elenco. Você recupera um jogador que está sendo útil nos últimos três jogos, é uma contratação. Concorda?
Exatamente. É um jogador que estava à margem do elenco, não estava mais sendo utilizado. Não condeno o Márcio Goiano, não. O Márcio Goiano insistiu, mas também depois desistiu. E aí também quando troca treinador, a motivação do jogador é outra, né? Então talvez isso tenha influenciado também. Chegou o Dalpozo, o Matheus já ganhou uma oportunidade, e aí ele se motiva, volta a treinar, passa a treinar melhor. Talvez tenha sido isso também, porque o futebol no início da temporada do Matheus Carvalho não foi bom, então ele perdeu o espaço com razão. Mas aí chegou o Dalpozo, recuperou o jogador, conseguiu encaixá-lo no time de uma forma que ele está sendo útil.
E quem se destacou negativamente, João? Quem é que ficou devendo?
Vamos lá, tem voto também. Tem voto. E aí é um voto recorrente. E aí, se o Dalpozo recuperou Luiz Henrique, Matheus Carvalho, que era um jogador esquecido e está atuando como titular, tem um jogador que ele precisa recuperar, tá? Que é Suelton. Suelton é um zagueiro que foi muito importante ano passado. O contrato foi renovado, foi comemorado pela torcida do Náutico, a renovação do Suelton, mas vem fazendo uma temporada muito ruim de 2019. O Náutico não tinha tomado 2 gols com o Dalpozo, não tomou contra o Campinense, não tomou contra o 13, mas o gol que o Náutico tomou hoje, de lateral, um gol bizarro, que eu repito, eu não aceito tomar um gol desse no meu time, no Podcast Experience, não aceito. O Suelton falhou no gol. Tá?
Chute de letra, tudo bem, né, João?
Não, também não aceito, não. Também não aceito, não. Mas isso aí, ó, esse depois de chute de letra no vácuo, nunca mais joga no meu time. Nunca mais joga. E quem tomar um gol, eu tô dizendo de hoje, se Duval me tomar um gol de lateral, tá fora do meu time. Tá fora. Eu trabalho assim. Se eu sou corto cabeça de treinador, imagina o jogador. Então, o gol que eu
tenho... João como dirigente. João como dirigente era 10
anos de temporada, Edinho,
60
Edinho.
Jogadores.
Terminava só. Sozinho, tá ligado?
No trono de ferro. No trono de ferro. Eu não aceito meu gol do lateral. E o gol que eu noto hoje, pra mim, foi falha de Suelton, porra. De novo. A bola lateral. Lateral, o cara pegou com a mão aqui, ó. Lateral e Suelton comeu mosca. É um jogador, repito, hoje... é o mais danoso jogador do Náutico. Pelo histórico, ele vive ainda do histórico de 2018. Então, é pelo histórico de 2018 que eu estou dizendo para Dalpozo, assim, a missão do Dalpozo é recuperar o jogador, como recuperou do Luiz Henrique, como recuperou o Matheus Carvalho, que nem estava em 2018. Mas, assim, se ele recuperou dois jogadores, talvez ele recupere um zagueiro. Que é, se o Suelton voltar a ser o Suelton em 2018, ele vai ser muito útil. Mas o Suelton em 2019 é um jogador danoso ao Náutico. Então, ou Dalpozo recupera esse jogador, ou então vai ser temerário continuar com o Suelton, porque é erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro. É impressionante.
E curioso, né, que já chegou a ser o melhor zagueiro do sistema defensivo do Náutico, né?
Foi o melhor zagueiro. Teve um momento da Série B, da Série C, que quando o Náutico terminou, foi eliminado, e o Sport estava naquela reta final da Série A, brigando para não ser rebaixado ainda, né? E o Náutico não tinha o jogo, tinha o espaço, os jogadores estavam livres. Se flertou uma contratação de Suelton pelo Sport e tal, mas terminou não acontecendo. Então, assim, se era um jogador que estava sendo, mesmo que tenha sido ventilado a possibilidade de jogador defender o Sport na Série A, era porque o jogador mostrou futebol. Hoje, não mostrou, assim, o futebol que ele vem mostrando hoje não dá para ofertar para time nenhum.
Morreu alguém aí, Fê?
Que pipoco do caralho.
Meu amigo, veja só, eu jurava.
O Tigre é foda mesmo, porra.
É vaza, porra. Pô,
vaza é foda, porra.
Foi não, mas eu fiquei assustado também. Já comemorou o São João aqui, já começou o São João aqui, foi. Porque,
caralho.
Ó, negócio de bomba assim, não sei o quê. Eu lembro que a gente gravou o telecast com o Cássio em Casa Amarela, e meu amigo era faixa de Gaza. Aqui foi só um pipoquinho de leve.
Tudo normal, né? Tudo em casa.
Aqui tá. Veja, aqui em casa tá. Eu não sei na rua. Aqui em casa tá.
Ainda bem, João. Ainda bem. Brincadeiras à parte, que tenha sido só fogo de artifício mesmo.
Mas foi, por cima.
Bom, galera. Dessa forma a gente vai fechando por aqui a análise. Rodrigão.
Calma.
Cláudio. Ah, não. Faltou Cláudio, né? Destaque negativo.
Me deixa sozinho, não. Já levou. Tem um familiar de Suelton morando aqui na Vaza, que eu tô sabendo.
Não, tá chegando, pô. Tá chegando.
Ou então, um torcedor CSA. Ó, de novo. Então, Cláudio, me ajuda.
Ajuda. Não, eu assino embaixo tudo que o João falou. E pra mim, Celso falou que era o melhor.
Cláudio, galera, o nome dele é Cláudio Santana.
Vou passar um tempo, você passar pela Vaza.
Ó, fuleira.
Fazer o arrudeio. E Suelton era o melhor zagueiro do Náutico ano passado, hoje é o pior zagueiro. Eu não tenho dúvida disso. Rafael Ribeiro, quando entrou, entra o melhor. Camutanga hoje está melhor do que ele. Diego Silva, quando joga também, apesar de algumas falhas, é melhor do que ele. Falta testar Fernando Lombardi. E aí eu já teria testado. Acho que, para mim, era a primeira coisa que o Dalpozo tinha que ter feito, era ter colocado logo o Lombardi no lugar de Suelton para testar, para ver. Ele foi contratado, vamos ver qual o futebol dele. Mas talvez o Dalpozo esteja tentando recuperar também, assim como aconteceu com o Matheus Carvalho, como está acontecendo com o Luiz Henrique. Mas na defesa, você tentar recuperar um jogador mais arriscado. Hoje a gente teve a prova disso, que uma falha tirou dois pontos do Náutico, além, claro, da arbitragem. Mas hoje a falha de Suelton foi crucial. E ele, Suelton, vem sendo nocivo, as falhas dele têm sido constantes. Não falhou tanto no jogo contra o 13, mas hoje já voltou a falhar. Então tá sendo natural dele. Então é pior em campo pra mim também foi Suelton.
Pois bem, senhores.
A Vaza é animada demais, porra. Teve esse tiroteio. Sabe o que vai ter agora? Cara, chamou aqui. Um bingo, porra.
Chegou o quê,
porra? Era pra anunciar o bingo.
Um bingo, porra. Tem um bingo.
Um bingo te garante.
Um bingo. Vai tá rolar aqui. Eu vou descer essa porra.
Desce, porra, desce. Mano, tu tem uma sorte do caralho, João. Eu acho que tu vai desce ganhar. Não, João.
Fica em casa, porra.
Eu vou. Vou ganhar uma sanduicheira pra cá.
Vai. Boa sorte, João.
Valeu.
E boa sorte pra quem estiver lá com você também.
Ou não, porra. Eu tô levando sorte pra todo mundo, na verdade.
Bom, Rodrigão, aquela versão, a versão uncutted desse programa não tá indo pro ar, não, né?
Tá não. Tá tudo editadinho aqui.
As cutscenes.
Papai Cast.
Eu tenho orgulho da porra, isso é foda.
Eu também. Figuraço.
Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.